Bem-vindos e bem-vindas ao Product Hunt Diário, o podcast da Bri que reúne o melhor do Product Hunt. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um programa recheado, desde um assistente de voz local e gratuito para desktop, até uma plataforma Code First para fluxos de trabalho de IA e um agente de calendário pensado para famílias.
E ainda vamos espreitar um cliente de API nativo para Windows, um grande lançamento para quem trabalha com experimentação e testes e um assistente executivo de IA para founders, focado em SMSs, sem esquecer o resto da lista.
Exatamente. Vamos diretos ao assunto. Começamos já.
Começando pelo lado do software, um projeto chamado SpecFlow quer transformar seu desktop em um lugar onde você fala e o texto aparece sozinho em qualquer aplicativo. É um assistente de voz local e open source, gratuito, licenciado sob MIT e disponível para Windows, macOS e Linux. A ideia central é transformar a fala em texto diretamente dentro do aplicativo em que você está trabalhando. E-mail, editor, chat, até terminal.
E o criador, que se chama Abhishek, tem uma história bem particular. Ele conta que começou o projeto enquanto estudava para provas, cansado de ficar alternando entre o trabalho que estava fazendo e uma aba de chatbot. Ele já pagava por software de ditado porque falar sai mais rápido que digitar, mas dizia que a ferramenta parava na digitação e não enxergava o contexto da tela. Então começou como um pequeno utilitário de ditado e, 3 meses depois, virou uma camada de voz sobre o desktop inteiro.
Interessante! E é um fork de outro projeto chamado Handy, de CJO Pies, com assistente, visão de tela, tradução e memória adicionados pelo autor. Ele diz que é só ele no projeto e que é cedo ainda.
No funcionamento prático, você aciona a ditagem com um atalho de teclado, no caso, Ctrl esquerdo mais a tecla super esquerda, e a resposta gerada vem com o gatilho de voz, Hey Flow. Dá para traduzir fala para inglês, como espanhol, hindi, francês e japonês citados como exemplos, e ainda limpar o texto ditado com tons selecionáveis, profissional, amigável ou conciso. Há também um assistente em painel flutuante que responde em voz e pode olhar a tela quando você autoriza.
E dá para colocar esses números em perspectiva. O fabricante afirma mais de 150 palavras por minuto falando, contra 45 digitando. Esses números são da própria empresa, não verificados de forma independente. O que é destacável é que a transcrição roda inteiramente na sua máquina. E para o assistente, você pode usar o modelo offline embutido, sem precisar de chave de API, ou plugar seu próprio Olama, LM Studio, ou até um provedor em nuvem com chave própria. Memória e perfis ficam opcionais, editáveis conforme você quiser.
Do ditado de voz para algo mais estrutural, tem um projeto chamado FinUse, uma plataforma Code First para construir, executar e governar fluxos de trabalho de IA, publicada no GitHub, com licença Apache 2.0. E a motivação do criador é bem concreta.
Como assim?
Ele diz que a lógica de IA prompts, chamadas de ferramentas, retrays, proteções, esperas por aprovação, acaba emaranhada no código da aplicação. Ele chegou a manter prompts de sistema de 300 linhas no mesmo repositório de um app de iPhone, e qualquer mudança pequena exigia recompilar e republicar o app inteiro. A proposta dele é separar a lógica de IA do código do app, da mesma forma que o SQL separa a lógica de dados. Daí o nome Code First.
E como isso funciona na prática? O produto introduz uma linguagem pequena baseada em indentação para compor agentes, ferramentas, proteções, aprovações humanas e fluxos de trabalho alinhados, todos executados em temporal com retrace, cancelamento e replay. Como os fluxos ficam armazenados como texto simples, você ganha histórico em Git, pull requests e diffs legíveis, algo que os construtores visuais perdem em escala. A dashboard para autoria, execução e revisão, além de tracing e relatório de custo via Langfuse.
Mas nem todo mundo está convencido. Um comentarista elogiou a durabilidade e o grafo de execução com diffs legíveis em Git como a parte genuinamente útil, apontando uma lacuna real nas ferramentas de cadeia de prompts. Porém, ele questionou a linguagem própria. Temporal já oferece SDKs em Python e TypeScript que entregam retries, replay e versionamento sem exigir aprender regras novas de indentação. Outro comentarista foi na mesma linha, criticando a infraestrutura pesada necessária para rodar. São vários serviços de back-end envolvidos.
Falando em peso de ferramenta, tem o Carve, um cliente de API nativo para Windows, construído em torno de arquivos HTTPE simples. O criador, um maker solo, diz que partiu de um incômodo bem familiar para quem trabalha com microserviços. As requisições já viviam como arquivos. A HTTPE, o formato usado pelo Visual Studio, VS Code REST Client e JetBrains espalhados pelos repositórios, sem um espaço de trabalho unificado. E as ferramentas existentes pareciam lentas e pesadas, especialmente o Visual Studio, que era o uso diário dele.
E a solução dele se apoia em três escolhas de design. Primeiro, arquivos continuam sendo arquivos. O Carve não importa requisições para um banco proprietário. Ele apenas organiza os arquivos HTTPS e REST que já existem, sem movê-los, preservando diff, branch e review como se fossem código. Segundo, é um app nativo WinUI 3 para Windows, sem Electron e sem nuvem, com inicialização abaixo de 2 segundos e requisições que nunca saem do seu computador.
E o terceiro ponto é o que chama mais atenção. Um servidor MCP embutido que permite ao Cloud Code ou a qualquer cliente MCP encontrar, executar, corrigir e criar requisições no seu workspace real. E aqui vem o detalhe de privacidade. O agente vê apenas o texto bruto com placeholders, URLs resolvidas, valores de ambiente e histórico nunca chegam ao agente. O MCP vem desligado por padrão e se ativa por um botão nas configurações, apenas em localhost.
Nas capacidades declaradas, um workspace único para vários repositórios com pastas virtuais, execução direto da linha do método, painel de resposta com árvore JSON, raw, headers, timing e a requisição exata enviada, ambientes de desenvolvimento, staging e produção com arquivos. Event por contexto, histórico persistente e pesquisável, e abas que se restauram a cada abertura. Tudo local, tudo rápido.
E para fechar, temos o único lançamento com detalhes substantivos neste período, o Growthbook 5.0, anunciado no Product Hunt. Segundo o post da empresa, a versão consolida em uma única plataforma, descrita como AI Native e Warehouse Native, três recursos, Feature Flags, Experimentação e Product Analytics.
Ou seja, juntar em um lugar só o controle de lançamentos, os testes AB e análise de produto.
Exatamente. O texto do blog assinado por Jeremy Dorn diz que a 5.0 chega cerca de um ano depois da versão 4 e junta um ano inteiro de trabalho. Feature flags reescritos do zero, Product Analytics construído, experimentação acelerada e IA integrada ao produto. Entre as novidades, um AI Visual Editor reconstruído do zero para criar experimentos sem código direto no navegador, com geração de imagem e integração com o Figma. Também há 25 skills open source que permitem a agentes criar flags e rascunhar experimentos, além de um assistente de IA no aplicativo para explorar dados do produto.
E teve uma mudança grande de disponibilidade também. O Product Analytics saiu do beta para disponibilidade geral, construído sobre as mesmas métricas dos experimentos, com funnels, dashboards componíveis e meta-análise de experimentos.
Em governança, a empresa promete guardrails customizáveis que barram flags ruins antes da publicação, protegendo lançamentos feitos por humanos ou por agentes de IA. O fluxo de experimentos foi simplificado. Cerca de 20 campos a menos, com início agendado e consultas mais rápidas e baratas. E há um CLI, que cobre toda a API, para que agentes possam operar a plataforma de ponta a ponta, publicar flags, lançar experimentos, analisar resultados e limpar o que não for usado. O objetivo declarado é abrir a experimentação para todo o time, não só engenheiros, seja no aplicativo, no terminal, no editor de código ou no navegador.
Vamos começar com o Rei Nua, um produto que o criador AX descreve como um assistente executivo de IA proativo, pensado para fundadores de empresas. A grande diferença é que ele não espera você digitar um comando, como um chatbot comum. Ele fala com a sua rede de contatos e cuida do calendário, dos relacionamentos e dos follow-ups por e-mail, texto e WhatsApp.
E o fundador afirma ter uma trajetória bem sólida nisso. Ele diz que passou 14 anos construindo uma empresa de 10 e 100 de milhões em receita, com 47 clientes Fortune 500. A equipe atual, segundo ele, tem 8 pessoas em Palo Alto, e o projeto é bootstrapped.
Concretamente, o Noah agenda e reagenda reuniões, lê o calendário para propor horários com base na disponibilidade real, avisa os participantes se o executivo estiver atrasado, manda lembretes por SMS, escreve mensagens em nome do executivo, mantém perfis de contato com o contexto do relacionamento, ajusta fusos horários e até faz reservas por telefone. Antes das reuniões, ele envia briefings e depois captura notas com itens de ação.
Ele se integra a calendários Granola, Notion, Google Drive e Slack. E na comunidade, as pessoas relatam bem isso. Um consultor diz usar o Noah há meses com mais de 10 calls por dia. Outro usuário tem 8 reuniões por dia e o time dividido em 2 fusos. E um ex-tester contou que o Noah perguntou se ele queria flores no dia dos namorados e entregou.
Mas existe ceticismo também. Um comentarista quer ver o Noah lidando com um reagendamento complicado envolvendo 3 fusos diferentes. E outro diz que o teste de verdade são justamente esses casos difíceis da vida real.
O próximo é o Domo, um agente de calendário para a família, comandado por texto. O criador, @plucas, da Plow e do Watch Me Pivot, chama isso de um agente proposital para a agenda da família. Ele tem o próprio número de telefone. Os moradores mandam um iMessage ou SMS, tipo adiciona dentista na quinta às 3, ou quando é o recital.
E ele alimenta um painel de parede sempre ativo, que se mantém atualizado. O criador diz que é um produto sem app, sem login e sem nova caixa de entrada. A ideia por trás é resolver o problema dos planos familiares que vivem em um app que ninguém abre.
Tecnicamente, o Domo usa ferramentas nativas do Cloud Code e roda na assinatura do Cloud que a pessoa já paga, ou seja, sem API key e sem cobrança por token. Ele usa o conector do Google Calendar que já existe, sem criar um calendário novo. A instalação funciona entregando o guia a um agente de codificação, como Cloud Code, Codex ou Gemini CLI. O humano só faz 2 handoffs, o login no navegador para conectar o calendário e o texto de ativação do iMessage.
O autor diz que o Domo é tanto um padrão quanto um produto, porque dá para trocar o propósito e construir a sua própria versão. Na discussão, 2 comentaristas mandaram comandos de teste para o agente, tipo adiciona 1-1 para 1 no calendário para as 2 da tarde hoje e o que está na minha agenda na próxima semana.
E o depoimento mais interessante vem de alguém que se define como não técnica. Essa pessoa instalou tudo em 30 min, chamou a experiência de verdadeiro divisor de águas e comparou com tentativas anteriores usando shortcuts, Notion e outros agentes, que considerou complicadas e propensas a bugs.
Saindo da agenda da família, vamos para o File Flippers, um serviço de entrega de arquivos grandes apresentado no Product Hunt com a proposta envie arquivos grandes e seja pago no download. O alvo são freelancers e estúdios que, segundo o criador, estão cansados de transferências complicadas e de perseguir faturas.
A ideia central é bloquear os arquivos finais atrás de pagamento. O cliente vê pré-visualizações com marca d'água, e o download só é liberado quando o pagamento é feito. Ou seja, acaba aquela história de entregar o trabalho na base da boa-fé.
E tem detalhes práticos interessantes. As transferências acontecem em blocos com pausa e retomada de verdade. Se o Wi-Fi cair ou o separador fechar, o upload continua de onde parou. As páginas de entrega são personalizáveis com logotipo, cores e fontes próprias, em vez de um link genérico cheio de anúncios de terceiros. Dá ainda para converter entre mais de 50 formatos e fazer melhoramento por IA de imagens e vídeos sem sair do separador.
Nas alegações de privacidade, o serviço fala em armazenamento privado, encriptação em repouso, eliminação automática quando o link expira e verificação de malware no upload até 2 GB, com arquivos de vídeo e áudio acima disso isentos por risco executável muito baixo. Ele promete também que não há revisão humana de rotina, nem venda de arquivos ou dados, e nenhum treino de IA sobre o trabalho dos usuários.
Cada página de compartilhamento tem um botão de denúncia com fila de moderação e tolerância zero para SEAM, e o criador, em um comentário na comunidade, afirma que envia arquivos dessa forma há mais tempo do que...
E fechamos com o Screen Awesome, uma extensão gratuita para Chrome e Chromium, que se apresenta como gravador de tela que não consegue enviar seu vídeo. É uma promessa de privacidade radical. O manifesto declara permissões de host vazias, então o Chrome não permite que a extensão faça requisição a nenhum servidor.
O criador, Nitin, diz que construiu isso depois de gravar um relatório de bug numa página cheia de dados de cliente, sem saber para onde o vídeo iria. Não há conta, telemetria nem sincronização. Os arquivos ficam em index.db no próprio navegador. Como só existem no armazenamento local, desinstalar apaga tudo, então ele recomenda baixar antes pela opção de download em massa.
E extensão grava a aba, tela ou câmera em MP4, com fallback para WebM quando o Chrome não suporta a codificação, e exporta GIF. Também faz screenshots de região, da área visível ou da página inteira com rolagem, incluindo o tratamento de cabeçalho fixo. As anotações ficam como vetores editáveis. E tem um recurso de autozoom que registra os cliques durante a gravação e usa uma câmera virtual para aproximar cada um no replay.
O site afirma que não há script de conteúdo nas páginas visitadas. O código só é injetado no momento da captura e o acesso é revogado ao navegar para outra página. Tudo é gratuito, sem camada paga planejada. Mas na discussão, um usuário elogiou a privacidade verificável e apontou um prazo de validade. As atualizações automáticas do Chrome poderiam adicionar permissões em versões futuras, sem ninguém notar. Ele sugeriu publicar o GIF do manifesto a cada release. Outro comentarista citou o QuickTime como alternativa gratuita. E tem uma ferramenta nova no Product Hunt chamada Atlazo, que se propõe a ser uma camada de memória de IA. Na prática, é um repositório persistente compartilhado que ferramentas como Cloud Code, Cursor, Codex, Cloud Desktop, OpenCode e Antigravity leem e gravam automaticamente. E o ChatGPT e a Meta AI viriam em breve.
E por que isso importa? Porque hoje, toda sessão de trabalho começa do zero. O contexto fica preso em cada ferramenta. E os sistemas de memória que existem acumulam duplicatas e fatos desatualizados.
Exato. A solução do Atlazo afirma capturar automaticamente decisões, alertas e questões em aberto com segredos removidos antes do armazenamento. E aí, antes de cada turno, ele relembra o que for relevante por busca de palavra-chave e semântica, ranqueia e injeta isso antes do prompt. Notas abaixo de uma certa pontuação simplesmente não entram.
E tem também a memória global e por projeto, além do chamado ambiente de memória, que o fundador descreve como dar um subconsciente à IA, com uma orientação curta, antes de você digitar. Ele afirma que o Atlas o orienta, nunca inventa, e que benchmarks próprios o colocam à frente de outros sistemas testados. Mas atenção! São alegações dele, não resultados verificados de forma independente.
E a discussão traz evidência real de usuários confirmando esse tal imposto de reexplicar quando alternam entre Cloud Code e outras ferramentas. Um usuário do Supermemory perguntou o que diferencia o Atlazo e se há importação de memória existente.
Já um cético pediu que o orienta, nunca inventa fosse testado fora de um benchmark próprio, e levantou uma pergunta interessante. Como uma memória morre? Se você não puder ver o que foi injetado e matar isso em um toque, essa pessoa desligaria o produto. E uma empresa quis saber se a camada funciona como memória de equipe, para rodar com 36 pessoas.
Então o Atlas é promissor em papel, mas as dúvidas em aberto são grandes. Importar memórias existentes, validar as alegações fora dos benchmarks próprios e entender como o usuário mantém controle sobre o que a IA lembra. E chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje falamos de ferramentas para todos os gostos, do assistente de voz local e open source SpeakoFlow ao Carve para fãs de arquivos Desipare no Windows e, claro, o destaque FNews para quem quer construir fluxos de trabalho de IA do jeito Code First.
Sem esquecer do Growthbook 5.0, que foi o lançamento com mais detalhes no período e das novidades mais leves como o assistente executivo Hey Noah, focado em SMS, e o agente de calendário familiar Domo.
Isso mesmo! Também passamos pelo File Flippers para envio de ficheiros grandes e pela extensão gratuita Screen Awesome para gravar a tela no Chrome.
E ainda o Atlaso, aquela camada de memória compartilhada que permite ao Cloud consultar um repositório persistente. Muita coisa boa para experimentar.
Se algum desses chamou sua atenção, vale conferir nos links da descrição. É isso, pessoal. Até a próxima.